O deputado João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que aumenta o percentual de isenção de imposto de renda para patrocínio do esporte e empresas que patrocinarem eventos esportivos.
O projeto altera a Lei 11.438 de 2006, que dispõe sobre incentivos ao esporte.
O deputado João Derli está na ponta da linha para a gente tratar, detalhar esse tema. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Satisfação estar falando com vocês nessa manhã.
Deputado João Derli, qual é o percentual atual de isenção de imposto de renda e quanto deve ficar se sua proposta for aprovada?
Bom, o lucro... Hoje a lei de incentivo ao esporte, ela tem uma alíquota de 1%.
1%. Comparar a lei de incentivo à cultura, são 6%, né?
É
4%.
4%. Isso. Aí a lei de incentivo ao esporte, ela tem uma provisão de 400 milhões. Uhum. Qual que é o grande problema? 1% de lucro real, nós não conseguimos até hoje chegar perto dos 400 milhões. O máximo que chegamos foi o ano passado, com uma campanha grande de divulgação da lei de incentivo, para que as pessoas acessem, né, mais a lei de incentivo no esporte, e nós chegamos a 257 milhões. Então, com o aumento da alíquota de 1% para 3%, podemos chegar facilmente aí ao teto provisionado de 400 milhões. Isso seria um grande benefício para o esporte, que é uma área que tem dificuldades de conquistar os recursos e até a aplicação deles, né? A lei de incentivo ao esporte, ela é muito importante, né, para o desenvolvimento de projetos sociais, educacionais. A lei do esporte de alto rendimento, onde treina nossos atletas olímpicos. Por exemplo, o Instituto Reação, criado pelo ex-judoca, o Flávio Canto. Eu não deixo de ser judoca, continua sendo judoca, amigo meu. É um exemplo de projeto financiado pela lei de incentivo. Né? Hoje ela atende em torno de 1.200 crianças no Rio de Janeiro. E a campeã olímpica, Rafaela Silva, campeã olímpica ano passado do Rio de Janeiro, também a única pessoa, a única mulher no Brasil a conquistar no judô um título mundial, ser campeã mundial e campeã olímpica, iniciou sua vida no esporte no Instituto Reação, uhum, onde treinou até ser seleção e recebe dinheiro provenientes da lei de incentivo ao esporte. Então, com a lei de incentivo, com a lei de alíquota, com certeza nós podemos aí ajudar a desenvolver o esporte no todo.
Ela vai para 3% pelo projeto.
3%, né? Pelo projeto, está também inserindo lucro presumido, que hoje só de empresa com lucro real. Real. Isso, só grandes empresas. Se inserisse o lucro presumido, nós conseguiríamos interiorizar um pouco mais o esporte, né, em cidades menores, para fazer pequenos projetos, principalmente de esporte educacional, projetos sociais, conseguiríamos atender, porque daí teria pequenas empresas, uhum, que poderiam fazer também o aporte aí do
Agora, se aumentar para lucro presumido, deputado, como a parte das empresas brasileiras é pelo sistema de lucro presumido, teria que aumentar esse teto de 400 milhões aí, né? Porque ele certamente vararia o teto, não?
Vararia, mas aí isso causaria um problema que o governo hoje está com dificuldades financeiras, né? E a gente entende o momento do país, e a intenção não é aumentar o teto. A intenção é chegar no teto, né? Já que tem a provisão de tentar chegar nesse teto. Se o lucro presumido fosse inserido, seria um grande ganho. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, né? Pelo que eu tenho conversado com o governo.
O senhor se contentaria com um ou outro, ou o aumento do percentual ou a inserção do lucro presumido?
É, e o que eu acho que vai acontecer é o aumento da alíquota.
Agora nós estamos vivendo, deputado João Derli, um momento de questionamento de uma lei de incentivo, que é a Lei de Incentivo à Cultura, com uma CPI na casa. Acho que ninguém discorda que um instrumento de incentivo à cultura seja importante, mas há distorções no processo de uso da Lei Rouanet que tem levado a muitos questionamentos, principalmente por causa da incapacidade do Estado de fiscalizar. A Lei de Incentivo ao Esporte, de certa medida, não acaba contaminada por esse problema também as dificuldades de fazer com que ela avance não esbarram nesse processo?
A Lei de Incentivo tem alguns problemas também. Como, por exemplo, a divisão dos recursos nas regiões. Então, nós temos aí em torno de 81% dos recursos da Lei de Incentivo ficam na região sudeste. Nós temos em torno de 16% na região sul. E na região norte e nordeste, 1% cada uma, se eu não me engano. Então, é um número muito desequilibrado, né? Então, na verdade, hoje eu estou lutando para que a gente consiga aumentar a alíquota e chegar no teto da lei de incentivo, da provisão da lei de incentivo. Depois começar uma luta para a gente tentar organizar melhor a lei para que ela atenda a real necessidade do nosso país, né? Que é a melhor divisão dos recursos, apostar principalmente na formação e dar as condições aos atletas aí do rendimento de ser competitivos com os atletas do exterior, né? Eu acho que essa é a grande missão, é um desafio, tem as suas dificuldades, mas é uma lei importante. Então, assim como a Rouanet, né? Eu acho que há uma CPI, há uma investigação, eu concordo sempre com as investigações, nós não podemos ter distorções, e principalmente numa área tão importante para o esporte, que não pode acontecer desvios ou... Né, se há desvios também, né, com a falha de incentivo, daí isso eu não realmente desconheço, mas a boa aplicação desses recursos é que é importante.
Deputado, e como é que está a receptividade desse projeto aqui na Câmara? Existe acordo para a votação dele?
Eu tenho conversado bastante com o ministro Pisciani, é o ministro de Esporte, tenho conversado com... Andei conversando com o ministro Lídio Padilha. Eu creio que tem. O ano passado teve um movimento muito bom, os atletas estiveram na Câmara dos Deputados, ganhando o compromisso da casa de votarmos o quanto antes. Eu creio que semana que vem, no máximo, nós vamos estar votando. Então, creio eu que a gente possa passar aí o quanto antes a lei de incentivo.
Agora, deputado João Derli, as duas leis de incentivo, tanto a do esporte, que o senhor está defendendo uma ampliação, como a da cultura, que está sofrendo questionamentos, elas têm instrumentos que prevêem a participação do cidadão também comum, né? Eu, o senhor, todas as pessoas que recolhem imposto de renda poderiam destinar, no caso da cultura, 6%, e no caso do esporte também é 6% do seu imposto devido, podendo pela sua proposta chegar a 9%. Só que na prática a gente não vê isso acontecer, né? Em boa medida, porque todo brasileiro, até por uma questão de simplificação, de agilidade, opta pelo imposto de renda simplificado, né? Que é o mesmo caso das empresas aí de lucro presumido. E não tem como fazer uso desse instrumento. Não está na hora de, no âmbito dessa discussão sobre reforma tributária, a gente discutir também a permanência ou não dessas formas de incentivo? Porque, mundo afora, essas iniciativas individuais têm muita importância. É um coletivo, por exemplo, de funcionários de uma determinada empresa que faz uso do seu direito, que é pequenininho, de isenção, mas que atuando conjuntamente, conseguem adotar uma determinada iniciativa, seja cultural ou esportiva. E no Brasil, infelizmente, a gente não consegue ver isso, né? Por uma comodidade individual, todo mundo vai acabar fazendo sua declaração simplificada, e aí ninguém faz uso desse instrumento que é importantíssimo, poderosíssimo, uma pequena contribuição de cada um que vira, no final das contas, um montante talvez muito maior do que as empresas colaboram hoje, porque ganha em escala. Não está na hora da gente ou rever ou acabar com esse mecanismo que só existe no papel, ou então dá-lo consequência, fazer com que ele de fato exista no mundo real?
Eu sou favorável a que a gente possa divulgar mais, né? Eu tenho feito, por exemplo, com o Sescom do Rio Grande do Sul, uma campanha para que os contadores possam conhecer a lei de incentivo ao esporte, que muita gente não conhece. Conhece a lei da cultura, conhece a lei Rouanet, mas o esporte não repassa para os seus clientes, para as pessoas fazerem o aporte. Eu fiz uma campanha junto com alguns amigos, colegas que foram atletas de judô comigo lá em Porto Alegre, e um número grande de pessoas optaram em fazer essa destinação do imposto de renda, 6% do seu imposto de renda. Ainda que fosse pequena as doações, ela num grupo grande, ela consegue atender e destinar recursos que iriam para a União ali para voltando um pouco em serviço. E tu sabendo onde tu está aplicando, como um projeto que tu conheces, que tu sabe como é que funciona, que é um projeto sério, que destina aí para crianças, para atletas, com certeza muita gente vai querer botar aí uma parte do seu imposto de renda no esporte. Então, eu vi isso nitidamente quando a gente fez essa campanha, conversamos com alguns amigos, e esses amigos aí optaram sem pensar, já deram uma conversada com os seus contadores e acabaram revertendo aí para um projeto. Acho que é uma mudança de cultura nossa, isso é uma mudança a gente entender a necessidade que tem de a gente poder reverter parte disso, né, do nosso imposto devido, reverter para áreas importantes aí que não conseguem muitas vezes ser bem abastecida pelo governo federal. Né?
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, conversando conosco sobre o projeto que aumenta o percentual de isenção do imposto de renda para patrocínio do esporte, né, a lei de incentivo ao esporte, e que o deputado nos traz a notícia de que pode ser objeto de votação já ainda esse mês, não é isso, deputado?
Isso mesmo, no máximo semana que vem nós vamos estar votando.
Perfeito. Bom, obrigado, deputado. Qualquer avanço nessa matéria, estamos aqui com microfones abertos para o senhor trazer essa novidade para o nosso ouvinte.
Fico agradecido aí, espero que a gente consiga ajudar aí cada vez mais o desenvolvimento do esporte.
Perfeito. Lembrando a você que o percentual atual é de 1% e só empresas de lucro real, que declaram imposto de renda pelo lucro real, é que podem fazer uso. A maioria esmagadora das empresas brasileiras, que são médias, pequenas e micro, fazem uso do lucro presumido. Né? Então não há como fazer uso desse instrumento. Então só as empresas grandes o fazem. E aí, pelo fato dessa isenção ser de apenas 1%, não se alcança o limite que o orçamento estabelece para essa isenção, né, a rubrica orçamentária, que é de 400 milhões. O deputado disse que o ano passado foi o melhor ano e só chegou a 237 milhões, deixando aí de se ter um instrumento importante para financiar atividades esportivas com fins sociais, inclusive, ou mesmo realização de campeonatos, mecanismos que incentivem e que façam dinamizar o esporte brasileiro, né? O projeto passa de 1%, dos 1% atuais, para 3% para as pessoas jurídicas e de 6% para 9% para pessoas físicas, mas como mencionei na pergunta para o deputado, esse é um instrumento usado menos ainda, né? Muito menos Talvez um magnata consiga, com 9% de isenção, fazer aí uma doação expressiva, mas nós, seres normais, comuns, teremos que juntar muitas pessoas para fazer com que esse dinheiro tivesse realmente um montante razoável para aplicação num projeto dessa natureza.